Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e vamos ouvir hoje a Júlia Darella. Ela é diretora artística do projeto Brother por Trás das Cortinas. O que representa esse projeto?
Na verdade, esse projeto é uma conquista da Companhia Grito de elaborar um roteiro original inspirado nos musicais de conceito da Broadway, né? E trabalhar sem financiamento, então a gente conseguiu montar uma associação cultural. Esse é o primeiro trabalho dessa associação já constituída.
É de Florianópolis.
Isso.
Uhum. É o teatro musical teatro.
Isso. Quer dizer, essa companhia existia antes, né? E com uma outra configuração. E o fundador dela, que é o Rodrigo Marques, é importante que eu fale dele, porque ele foi o inspirador de tudo.
Sim.
Ele foi embora e a gente ficou meio desamparado. E aí conseguimos constituir uma associação cultural.
Pois é, e aí já tem um calendário, já está se apresentando?
Sim. Uhum. Nós estreamos no TAC no dia 31 de maio, 1º de junho. Foi o nosso primeiro final de semana aqui em Florianópolis com essa peça. E agora a gente tem dia 31 de agosto no Teatro Carlos Gomes em Itajaí a segunda apresentação. E a gente está fechando algumas pautas, algumas datas pelo estado também, que
como
ainda
é,
não foram.
Como é que sobrevive esse grupo?
Então, no Amor à Camisa, né? Todo mundo ali trabalha. A maioria dos profissionais trabalha por amor à camisa mesmo. E a gente paga uma mensalidade para a associação. E essa associação, ela conseguiu, ao longo do tempo, ter um caixa.
Sim.
Então, nós sobrevivemos através do nosso caixa. Esse caixa é pago o projeto. E aí, a gente retorna o dinheiro que pegou da companhia, da empresa Companhia Grito, né?
Na verdade, Júlia Darella, tem que estar sempre fazendo uma contabilidade.
Exatamente.
Contabilidade são contas que se fecham, que tem que dar certinho, né? É mais um desgaste, né? É complicado.
A gente está sempre buscando incentivo e inscrevendo os projetos também nos editais de financiamento agora aqui. Só porque como nós trabalhamos com um conceito de cultura que não é daqui, porque a Broadway é, né, nos Estados Unidos.
Sim.
E todo um conceito do jazz americano, os editais costumam valorizar mais os projetos culturais que têm essa iniciativa em valorizar ou ressaltar a cultura local. Né?
Mas esse projeto tem a proposta, não teria uma proposta também de fazer com que agregasse as pessoas, independentemente de comunidade, de país,
na minha opinião,
continente?
Sim. Até porque nós, como público, estamos mais agora, em 2014, acostumados a ver esse tipo de coisa. O público consome mais esse tipo de cultura do que a cultura local, né, atualmente.
Quer dizer, se importa dos Estados Unidos e se exporta para os Estados Unidos. O americano vem aqui, a gente vai passear lá, nos States. E, de repente, não dá para assimilar uma cultura aqui, uma peça teatral musical. Eu acho que é um pouco contraditório, né?
Pois é.
E aí fica difícil, mas é através do tempo que vocês vão construindo essa mentalidade.
Eu estava percebendo esses dias que, no mês que nós apresentamos, eu podia 6 espetáculos musicais, mais ou menos desse mesmo estilo aqui na ilha. E desses 6, 4 eram daqui, de produções daqui. Então, quando a gente começou em 2008, esse cenário era muito menor. Então, acho que o mercado do teatro musical catarinense está sendo formado, está em formação, né? Nós trabalhamos com várias pessoas que já saíram da companhia e montaram suas companhias. E a gente conseguiu, como produtores de teatro musical em Santa Catarina, transformar a divergência em uma diversidade. Então, cada um está fazendo o seu trabalho, do seu jeito, e o mercado está crescendo. Isso é muito importante, é muito legal, esse momento do teatro musical aqui em Florianópolis, em Santa Catarina.
é uma batalha constante, porque tem que fazer, através do tempo, fazer com que as autoridades, com que todo o segmento, até o segmento empresarial, porque, na verdade, Júlia Darella, a gente fala muito nos governantes, as companhias pedem apoio dos órgãos federal, municipal e estadual, mas o setor empresarial também podia ter uma fatia de contribuição, de colaboração, né?
É, mas tem também os editais privados, né? Então, é só uma questão de... Mas a mesma contrapartida da questão cultural local ainda é mais forte, mesmo nos editais privados.
E aí o trabalho fica mais pesado para você, como diretora artística, de fazer um trabalho para sensibilizar este segmento que pode devolver em recurso, né?
É, a gente está tentando fazer isso. Eu acho que está ficando mais fácil. Acho que de uns tempos para cá, a gente tem conseguido bastante apoio. Por exemplo, a gente vai para Itajaí agora. A gente conseguiu apoio de alimentação, porque é importante... Se eu for colocar por conta própria o meu elenco na estrada, eu não retorno esse dinheiro numa apresentação.
E do ponto de vista estatal, por exemplo, a Fundação Catarinense de Cultura... Já deu alguma posição? Já foi apresentado algum projeto? Ou a coisa foi engavetada, parou? O que que você tem para relatar?
Não, acho que a Fundação está trabalhando junto com outros projetos culturais que também são de relevância, são importantes. A Fundação, no âmbito dos teatros, ela tem nos apoiado bastante, né? Então, todo o pessoal que trabalha na Fundação, os diretores, os técnicos, sempre ajudam bastante a gente. Mas, do ponto de vista de apoio cultural, de financiamento, é como eu te falei, a contrapartida ainda não... Nós ainda não afinamos a contrapartida que a Fundação precisa e o que a gente pode dar, né?
Enquanto não surgem essas apresentações e não tem o resultado prático, a companhia... É a Companhia Grito, né?
Isso.
Continua ensaiando, continua trabalhando, continua se preparando.
Temos uma rotina de ensaio bem desgastante, mas que é muito boa, né? Todo mundo que está lá gosta de estar lá, está lá porque gosta. E eu acho que isso faz toda uma diferença no resultado final do trabalho. A gente ensaia todo final de semana, em média 12 horas por final de semana, concentradas no domingo. Às vezes sábado à noite e domingo. Quando tem véspera de apresentação, também durante a semana, com a medida da necessidade, né?
Até porque me parece um pessoal também ocupado, que não pode ficar só... Nessa
Sim.
parte teatral musical, né?
Sim. Todo mundo que trabalha na companhia também trabalha ou estuda em outro lugar, né? Tem bastante gente que está estudando artes cênicas e fazendo cursos de aperfeiçoamento, de produção, produção artística, figurino, etc. Agora... E também a gente tem os nossos empregos, né? Que para poder sobreviver, porque o teatro ainda não dá para fazer isso.
Como é que se materializa essa apresentação? Musical, a gente sabe, música e tal, teatro. É uma peça onde o pessoal vai cantando? Como é que funciona?
A companhia já tinha apresentado alguns espetáculos de musical que, na minha opinião, eram mais os roteiros de um show, né? Você vai lá assistir um show musical. Esse projeto do Broadway foi o nosso primeiro projeto que a gente falou assim, bom... Vamos focar na história, nós vamos contar uma história. E para contar essa história, além dos textos que se vê numa peça de teatro habitual, nós vamos usar também as coreografias e as músicas. Então, eu que roteirizei a peça, eu tentei não deixar nenhuma música sobrando que não tivesse lá para realmente contar uma parte da história, né? Não tem uma música que está para ser bonito ou para ser o show. Fica bonito porque cantar e dançar com uma produção refinada acaba ficando bonito. A gente dá um show, né? A nossa intenção também é essa. Mas esse show é para contar a história. Nós queremos contar uma história e emocionar o público.
Toda a peça musical, teatral, ela se dá na comunicação musical. Ninguém
Sim.
fala, é só com música.
Não, nessa peça nós temos texto também, né?
Ah, tem texto.
Tem texto também. Tem vários tipos de teatro musical. Aqui alguns que colocam uma teatralidade maior, né? Até com conceitos, apostando no conceito. E outros que misturam as coisas.
Bom, vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com a Júlia Darella, diretora artística do projeto da Broadway por trás das cortinas. Nós já voltamos.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos apresentando aqui a Júlia Darella, diretora artística do projeto da Broadway Por Trás das Cortinas. Ô Júlia, quais as músicas que você toca e que é apresentado nessa peça aí?
Bem, a gente buscou referências de alguns musicais que já existem, né? Então as canções, elas não são originais, mas as versões são originais, né? Porque eu quis colocar tudo em português para poder aproximar também no público. Então nós temos algumas músicas no musical Cabaré, por exemplo, My Hair, Big Spender, do Sweet Charity. E só que essas canções foram todas colocadas em português, né? Do musical Chicago, a gente tem All That Jazz. Temos canções de Jekyll and Hyde, que é A Fachada, que foi a primeira versão que eu fiz, assim, que eu gostei bastante. Do musical Aida, que é I Know the Truth, que virou Eu Sei a Verdade. Enfim, são diversas canções, na verdade são 13 canções que foram versionadas para o português para poder contar, fazer parte daquela teia da história, né?
E qual é o período, qual é o tempo desse musical teatral?
O musical tem mais ou menos 1h15, aproximadamente. Até foi interessante, quando a gente apresentou, foi meio corrido, porque nós marcamos as duas sessões com 2 horas de intervalo entre uma e outra. Então, foi bem corrido. Terminou a primeira e daqui a 15 minutos a gente já tinha que estar no palco de novo, né?
Para o ouvinte ter uma ideia, e tem aí um filme que de repente se tornou famoso, baseado numa música famosa do grupo ABBA, que é o filme com a Meryl Streep, Mamma Mia. É mais ou menos isso aí?
Ou menos isso aí, guardadas as devidas proporções de produção, né? O Mamma Mia é um musical inspirado nas canções do ABBA, e aí tem um roteiro, contou uma história e as músicas estão lá para ajudar a contar aquela história de uma maneira mais divertida, é um musical que eu gosto bastante. Essas outras músicas que eu falei também tem filmes, né? O Chicago tem um filme com a Catherine Zeta-Jones, o próprio Cabaré, que é com a Liza Minnelli, que é um musical já, um filme mais antigo, da década de 70. Mas é bem isso, né? Então, o Mamma Mia ficou, acho que talvez conhecido, popularizado, porque o ABBA tem também é mais conhecido também, né, no Brasil também.
Antigamente, coisa de quase 3 décadas atrás, surgiu já o primeiro musical filme, não sei se você pela história lembra, não viveu, mas pela história, Aquarius, né?
Ah, sim, o Hair.
Como é que é? O Hair, né?
Hair.
A música Hair. Aquarius. E você lembra bem, só para os nossos ouvintes também se situarem, é aquela em que um revoltado entra numa sala onde existe ali um jantar maravilhoso. E o cara diz que quer também participar do jantar. E aí ele é contestado e mandam tirá-lo. E aí ele resolve não sair e sobe em cima da mesa, começa a sapatear e dançar. E aí exatamente. Entra a música, uma coisa espetacular, né? É. Claro que vocês não vão fazer contestação nenhuma. Mas é só para lembrar que o musical tem uma coisa realmente notável que não é de agora, né?
Sim, sim. Tem também os musicais que ficaram bem conhecidos na década de 80, como, por exemplo, Fantasma da Ópera, que eu acho bem conhecido, que é uma ópera rock, né? E é um que está agora causando polêmica em São Paulo, que é o Jesus Cristo Superstar, que também é um filme da década... virou filme na década de 80 e agora está nos palcos.
E aí a gente começa a lembrar os embalos de Sábado à Noite, né? e outras coisas mais. Algumas referências que você queria citar nesse...
Mas esses musicais de cabaré, né, que nós trazemos, são os três principais, que é cabaré, Sweet Charity e Chicago, que são as músicas que mais o público, cativam o público, como Big Spender, All the Jazz, Welcome, que são músicas bem conceituadas naquele jazz americano, e como elas foram versionadas para o português, e aí eu usei algumas versões do Miguel Falabella, e algumas eu adaptei. Então, o público acaba se aproximando mais disso, né? É uma coisa você escutar um jazz americano cantado em inglês e não entender a letra, às vezes. E agora você está escutando aquele jazz americano, mas ele está com uma letra em português e você entende o que ele está dizendo e acaba se tocando um pouco mais. É bem interessante.
Bom, eu tenho a impressão, Júlia Darella, que vocês têm que fazer, como diz o texto de uma música já mais antiga da Maria Bethânia, mostra a tua cara, Brasil. Então vocês têm que também mostrar o espetáculo, né?
E
vocês têm marcado agora para Itajaí,
isso.
O próximo.
E nós temos em vista algumas pautas também pelo estado, assim. Mas ainda, como não está fechado ainda, então não posso dar as datas aqui, né? A nossa intenção é viajar com esse espetáculo até o final do ano. E a partir do ano que vem, a gente começar a ensaiar um projeto novo.
Né? Esse elenco, é muita gente que compõe?
Nós trabalhamos com em torno de 45 pessoas, 35 no palco e a equipe de produção, né?
Sim.
Sonorização, iluminação, figurino.
Um ônibus grande vai lotado.
Vai lotado. E eu tenho que agradecer muito também a Gleice Duarte, que é a nossa tesoureira e que organiza toda a parte administrativa da companhia, que é muito... Sem isso a gente não poderia realizar nada, né? Então, esse trabalho que ela faz fora do palco, ela acaba indo para o palco, por exemplo, administrar a entrada e saída de elenco, fazer a direção de palco. Então, cada pessoa que está dentro da companhia trabalha para o projeto ser executado da melhor maneira possível. Então, esse trabalho é coletivamente muito legal.
E a gente vai ficar aqui torcendo para que também os nossos empresários, os nossos líderes, os nossos governantes em todas as esferas possam assistir esse espetáculo e possam, claro que com pedido, com ofício bem apresentado,
sim,
com as prestações de contas, né, buscar ter projetos de captação e que tenha um retorno, né, um retorno em recursos para a manutenção desse projeto tão interessante, que é a educação, que é a cultura, que é a formação das pessoas, né?
Sim.
Tomara que dê certo.
Tomara, por favor, gente.
E que vocês consigam realmente ir em frente, né? Agora, como é que a gente pode saber mais desse projeto? Você tem site,
sim,
tem telefones, quais são os contatos?
Nós temos no site da companhia, que é segrito.com.br, né? E temos também no Facebook uma fanpage, Segrito, que lá tem toda a agenda. Tem também quando tem audições para entrar no elenco, né? A gente, às vezes, as pessoas querem saber como que eu faço para fazer parte da companhia, para entrar na companhia. Então, nós abrimos audições periodicamente, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, dependendo da demanda. Até tivemos audições esse final de semana, o resultado saiu já. E também por telefone, que é 8825-2233. Para quem quiser contratar, além desse projeto, que é o Broadway Por Trás das Cortinas, nós temos também projetos de pocket show com o Coral Show, que até em 2011 nós tivemos a oportunidade de se apresentar no programa nacional e de concursos, assim, concurso de corais, e ganhamos o concurso nacionalmente, assim, foi bem interessante. E temos também, nós fazemos pocket shows, performances em festas. Temos várias outras ações que o elenco também é preparado para fazer, né?
Quer dizer, a Companhia do Grito, Companhia Grito, se prepara para gritar mais alto.
Exatamente.
Né? Tomara que dê tudo certo. Você tem mais algum destaque a fazer?
Não, eu queria agradecer o espaço. É sempre bom a gente poder falar um pouco do trabalho e fomentar o teatro musical, né? E é isso, agradecer meu elenco, todo mundo que depois for acompanhar a entrevista. Muito obrigada pela atenção de todos.
Ok, muito obrigado para a Júlia Darella, diretora artística do projeto Brother Por Trás das Cortinas, que faz parte da companhia Grito, falando da importância do espetáculo musical teatro pela sua participação. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa chega ao seu final com produção de Henrique Santos e Maria Luísa Bouzan, trabalhos técnicos de João Pacheco Neto. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.